Então, boa tarde às senhoras e aos senhores deputados que nos acompanham nesta audição. Um cumprimento muito especial ao senhor Diretor-Geral de Reinserção e Assuntos Prisionais, Dr. Rómulo Mateus, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para colaborar com esta subcomissão para a reinserção social e assuntos prisionais da primeira comissão. Esta sua audição insere-se já no âmbito do curso normal dos trabalhos da subcomissão e faço esta menção por oposição a outras diligências que a comissão desenvolveu especificamente no contexto da pandemia da Covid-19. Conforme foi devidamente informado, a audição do Sr. Diretor-Geral decorrerá sobre direitos e deveres dos reclusos, medidas de segurança de internamento, penas alternativas à privação de liberdade, detenção em centros de instalação temporária e internamento em centro tutelar educativo. A grelha de tempos organiza-se da seguinte forma: uma intervenção inicial ao Sr. Diretor-Geral de 15 minutos. Depois, cada grupo parlamentar, por ordem decrescente, usará da palavra por um período não superior a 4 minutos. Caso se associe a nós a senhora deputada não inscrita, ela disporá de 2 minutos para a sua intervenção e ocorrerá depois a intervenção final do senhor Diretor-Geral para que possa abordar as questões que sejam suscitadas na ronda pelos grupos parlamentares e pela senhora deputada, por um tempo não superior a 15 minutos. Não sei se tem alguma dúvida, julgo que não, que a metodologia é muito clara e então, sem mais demoras, eu dar-lhe a palavra para a sua intervenção inicial. Faça favor.
Bem, muito obrigado. Dá-me licença que tire a máscara. Senhores deputados, muito boa tarde. Encaro como uma honra e um dever vir prestar contas à Assembleia da República sobre este subsistema da justiça, que é um dos pilares essenciais do Estado de Direito. Aprendi por mim, que fui durante 7 anos inspetor nos serviços prisionais, aprendi por mim que o estágio civilizacional de um país pode medir-se pela forma como esse país trata os seus reclusos. E digo porque acredito nisto e tenho devotado o melhor de mim e dos recursos que temos, tentar fazer o melhor que podemos e sabemos. Eu ouvi atentamente as 6 intervenções que, no âmbito desta ronda de trabalhos, as 6 entidades convidadas que vieram proferir. Naturalmente que o Diretor-Geral não fará eco de um discurso tão catastrofista e tão nihilista como por vezes ocorreu aqui e ali com alguns toques libertários, acolá e além com alguns tiques carcerários, mas também não sei fazer o papel de Pangloss e vir dizer que tudo corre pelo melhor, no melhor dos mundos, no sistema de reinserção e serviços prisionais. Dizia Almada Negreiros: quando eu nasci, todas as frases necessárias para salvar a humanidade estavam escritas, basta-se salvá-la, não é? O sistema prisional tem sido alvo de atenção dos sábios, desde, para não recuar para lá disso, desde a intervenção do professor Freitas do Amaral, que fez um estudo aprofundado com outros sábios sobre o sistema prisional, até o plano há 10 anos, que eu tenho, não digo na minha mesa de cabeceira, mas na minha secretária, e olhando para ele sempre com muita atenção. E, portanto, o sistema prisional merece. O sistema prisional, e quando eu digo sistema prisional, é uma forma redutora, porque temos a reinserção social, temos a vigilância eletrónica, temos a justiça juvenil. É um grande mecanismo do Estado de Direito Democrático. O sistema prisional tem concitado a atenção dos sábios. Eu diria, o que falta ao sistema prisional é uma lei de programação de despesa anual para que as prioridades identificadas e de que o sistema carece possam ter meios para ser executadas. É a requalificação do parque penitenciário. Somos herdeiros do parque penitenciário construído em grande parte nos anos 50 com as cadeias comarcãs e alguns estabelecimentos mais modernos, outros mais antigos e de maiores dimensões. Temos uma extraordinária heterogeneidade de estabelecimentos prisionais e é justo que quem decide se pergunte se o sistema pode gerir 49 cadeias e se o sistema alguma vez terá recursos para acudir a 49 cadeias num país tão pequeno e tão homogéneo como o nosso. Uma lei de programação orçamental que contemple a necessidade da manutenção do equipamento. Se olharmos para uma série de equipamentos que estão abandonados porque os telhados têm infiltrações, porque as ligações elétricas ou de canalização não funcionam, chegamos a uma conclusão preocupante. Efetivamente, não há como negá-lo, gerimos a escassez neste momento, ainda para mais neste ambiente de pandemia tão difícil, mas dar-vos em nota da resiliência deste serviço que me cabe a mim dirigir e da vontade de continuar a fazer o melhor que podemos e sabemos e a lutar pelos recursos de que carecemos. Eu, há uma perplexidade que me acompanha. Ouvimos frequentemente a informação de que Portugal tem uma das maiores taxas de encarceramento da Europa Ocidental. Portugal tem das penas efetivas de prisão mais longas da Europa. Espanta-me que sábios ainda não se tenham preocupado em identificar este fenómeno e em cultivá-lo, em trabalhá-lo, tentar perceber qual é a razão sociológica que está na origem deste problema, porque isto impacta e desagua no número de população reclusa e nas penas aplicadas em comunidade que temos de gerir e que temos de governar com os recursos que temos. Eu disse que ouvi atentamente as 6 intervenções das entidades aqui convidadas. Fez-me um pouco de impressão que ninguém tivesse tido uma palavra sobre o problema dos inimputáveis, que é um problema que recentemente começou a ser atacado de forma inovadora. Conseguimos trazer o Ministério, conseguimos interessar o Ministério da Saúde para resolver este problema. Ouve-se, e eu repito frequentemente, a execução de penas não pode ser um problema do Ministério da Justiça, não pode ser uma temática do Ministério da Justiça, nem da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. Tem que interessar a toda a comunidade e, obviamente, ao Governo, no seu conjunto. Estamos esperançados, temos já notícias também de que o Ministério da Segurança Social está interessado em abraçar uma responsabilidade que também é sua. Era importante dar aqui nota da abertura de 40 camas no Magalhães Lemos, no Porto, e na minha decisão de encerrar a chamada 6ª secção da Clínica Psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo, que na verdade eram umas caves mal iluminadas e que foram encerradas porque eu decidi fechar a unidade livre de drogas que havia no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo masculino para colocar lá os inimputáveis para lhes dar condições de dignidade, e efetivamente é um pavilhão que tem excelentes condições. Mas há muito por fazer. Há muito por fazer. As camas que o Serviço Nacional de Saúde nos disponibiliza são insuficientes. Há muito trabalho por fazer, mas está-se efetivamente a fazer trabalho. Não há conformismo nem abandonar de braços, nem deixar cair os braços nesta matéria. Fez-me impressão também que não se tivesse dado a devida atenção à vigilância eletrónica e aos centros educativos. O programa português de vigilância eletrónica é dos mais robustos do mundo e é apontado como exemplo. E é, em certa medida, o programa que conseguiu tirar 2 mil pessoas dos estabelecimentos prisionais, colocar essas pessoas em casa com pulseira eletrónica e evitar ou conter a sobrelotação que tem sido tão propalada e tão discutida, conter em níveis aceitáveis. Porém, a vigilância eletrónica, servida maioritariamente por uma carreira não revista do Estado, os técnicos profissionais da Organização Social, merece grande preocupação. É justo dizer que os TPRS, como são conhecidos, um TPRS com 20 anos de profissão leva para casa 915 € de salário. E com no início de carreira leva 700-800 € de salário. É muito difícil, enfim, não vale a pena perorar sobre estes valores. É um trabalho de grande responsabilidade. Nós já por várias vezes tentámos fazer passar no Ministério das Finanças, em sintonia com a tutela, um concurso de promoção na tentativa de melhorar o estatuto económico destes funcionários abnegados que são. Não foi possível, não desistiremos, continuaremos a tentar, cientes de que o tempo é muito cruel para estas expectativas de aumento da despesa pública. Mas o drama dos TPRS não se centra só na vigilância eletrónica, encontramos-o também nos centros educativos. São eles, ao fim e ao cabo, os antigos tutores, os que estão próximos dos miúdos, e é preciso dizer que são pessoas já, a maior parte destes funcionários, acima de 50 anos, o que não facilita a lide com uma juventude muito irrequieta, muito problemática, que frequentemente vem da promoção e proteção. Outro tema que nos deveria interessar, os jovens que vêm da promoção e proteção e que passam depois para a justiça juvenil e por vezes passam para a justiça penal, é uma preocupação que deveríamos ter e estamos a ter. Pedi que estudássemos quantos dos nossos jovens e porquê os nossos jovens da justiça juvenil é que passam para o sistema penal. As cifras, chamemos-lhe assim, se me permitirem, são animadoras, mas um que seja já me preocupa. Mas esta carreira, eu diria que era uma emergência rever esta carreira, porque o Estado nunca terá TPRS suficientes que cheguem. É hoje em dia uma porta de entrada na função pública, é o único concurso externo que tivemos nos últimos anos, é uma porta de entrada na função pública, e com estes níveis remuneratórios, rapidamente, pelas regras de mobilidade interna, os TPRS saem. E, portanto, eu estou a meter TPRS a custo, porque é preciso lutar por eles. Temos, permita uma expressão, cerca de 50, temos este ano, temos pedido de 97, mas como, felizmente, estas pessoas vêm já munidas com um grau académico que lhes permite aspirar a outra mobilidade, estas pessoas acabam por sair e ficam pouco tempo comigo. E eu, passado meses, estou outra vez aflito porque me faltam TPRS. É uma carreira não revista, das não revistas que temos, que enquanto não tiver uma solução estatutária e legal, vamos estar com um problema insolúvel. Preocupa-me, não se deu muita atenção à reinserção social, às equipas de reinserção social. Nós temos todos os dias 30 mil medidas em execução na comunidade. Eu tenho visitado, se não erro, 48 equipas de reinserção social, ainda não as consegui visitar todas. Acho que é meu dever conhecer e tratar as pessoas pelo nome e que as pessoas me vejam. Quando eu me sinto numa sala, assim com o número de pessoas que aqui estão, frequentemente eu sou mais novo, eu tenho 57 anos. E, portanto, como não temos a capacidade de renovar os quadros dos técnicos superiores da reinserção social, arriscamos a perder um know-how que é insubstituível. No entanto, é preciso dizer, e aqui valho-me da minha experiência de magistrado, eu conheço o valor das equipas de intervenção social. Eu nunca vou para um julgamento em alegações finais sem ler atentamente o relatório das equipas de intervenção social, porque são um guia importantíssimo para eu orientar a minha decisão. Louvo o desempenho, o amor à causa que as equipas de intervenção social devotam à sua profissão. São estas equipas que têm estado a fiscalizar o dever de confinamento dos reclusos que saíram em licença de saída administrativa extraordinária e têm feito incansavelmente. Quando há pouco falava do discurso nihilista, que, perdoem-me o adjetivo que por aqui passou, recordo-me de um tema sucessivamente repetido que não fazemos reinserção social. Em primeiro lugar, é preciso dizer uma coisa: a reinserção social é cara. Há países que seguiram o modelo, nasceu nos Estados Unidos, embora não tenha seguido totalmente, do Nothing Works, a partir da obra What Works, e, portanto, há países que abandonaram a reinserção social e entendem que é desnecessário gastar dinheiro, e é por isso que a taxa de encarceramento dos Estados Unidos ronda os 850 reclusos por 100 mil habitantes, quando a média na Europa é 120, 130. Por aqui se vê como a reinserção social, sendo cara, compensa. Compensa muito. Cada euro investido na reinserção social tem frutos sumarentos, se me permitirem. Mas é com os recursos que temos, nesta luta eterna entre necessidades quase infinitas e recursos sempre escassos, é com os recursos que temos que fazemos reinserção social. Então a obra na prisão não é reinserção social. O ensino, o protocolo que temos com o Ministério da Educação, que damos ensino nos estabelecimentos prisionais e nos centros educativos, as pessoas terminam os cursos EFA, saem com qualificação, não é reinserção social. A formação profissional que damos não é reinserção social. E do site da OMS, e vereis lá elogios aos programas portugueses de erradicação da hepatite e da tuberculose. Isso é reinserção social. O fim da externalização, da externalização dos serviços de saúde em opção ou por avanças ou por contratar pessoas contribui para a reinserção social. Um programa muito elogiado perante um flagelo, porque o país finalmente acordou, a violência doméstica, o PAVD, o Programa para Agressores de Violência Doméstica, avaliado por entidades externas com resultados positivos, não é reinserção social. Temos que ter algum cuidado nestas afirmações bombásticas e catastróficas, porque elas merecem ser discutidas ao milímetro. Não sei como é que estou de tempo, senhora Presidente.
Eu estava a prestar atenção à sua atenção. Já ultrapassou a 45 segundos,
mas se precisar... Então, deixe-me só mais duas ou três ideias. Este ano reformam-se 280 guardas no serviço prisional, para o ano reformam-se 131, no ano seguinte reformam-se 131, até 2027 reforma-se 907 guardas. Além de mais, temos um déficit de 200 guardas. Sendo certo que o sistema prisional, quanto mais depender de guardas prisionais, que têm a sua função própria, mais desequilibrado fica. O sistema tem que ser equilibrado entre técnicos superiores de prevenção social e guardas prisionais. Temos neste momento pendente nas finanças um pedido para um curso para 159 guardas. É essencial que este pedido seja aprovado. É absolutamente essencial, porque senão o sistema caminha para a situação em que não tem guardas, mas tem 49 cadeias. E esta solução não... Há, efetivamente, uma reforma para fazer que poupa dinheiro ao Estado. Esta reforma está, em parte, apontada neste plano há 10 anos. É fechar várias cadeias, construir outras... É uma reforma que poupa dinheiro ao Estado, como, por exemplo, poupa dinheiro ao Estado renovar a frota automóvel do sistema prisional no seu conjunto, que está obsoleta. Nós gastamos 400 mil euros por ano a fazer reparações em automóveis que têm idades extraordinárias. Às vezes temos automóveis que valem 2 mil, 3 mil euros a fazer reparações de 4 mil, 5 mil euros. E há muito tempo que tentamos adquirir automóveis, e seja porque nas finanças, na ESPAP ou no ICFES, não é possível. No entanto, vamos receber amanhã 19 viaturas. É um sinal de resiliência e de resistência e de não conformismo do sistema. Haverá sempre uma palavra para dizer sobre a forma notável, eu sou suspeito, mas assumo, sobre a forma notável como o sistema prisional tem lidado com o Covid, com esta crise pandémica. Porventura, mais adiante falarei, se tiver a oportunidade, deste tema. Eu concluo já. Eu digo assim, temos muitos defeitos, muitas falhas, muitas deficiências. Esta grande casa faz pequenos milagres todos os dias. Muito obrigado.
Eu é que agradeço ao Sr. Diretor-Geral esta sua intervenção inicial e passava agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS, para a sua intervenção. Faça favor, Sr. Deputado.
Dos vários temas apresentados, destacam-se, entre outros, o acompanhamento dos reclusos quando em regime de liberdade condicional, nomeadamente a sua integração e o apoio junto das famílias e da comunidade. Esta questão poderá ser o resultado da inexistência de postos de trabalho suficientes para os reclusos e, ainda mais importante, a colocação no mercado de trabalho daqueles que desenvolveram uma atividade específica, estando assim habilitados a exercer a mesma com todas as competências profissionais exigidas e para as quais obtiveram a devida formação. Pensemos que esta será, sem dúvida, uma das medidas necessárias para promover e ampliar a ressocialização. No que concerne aos direitos dos reclusos e à sua limitação durante o período de Covid-19, seria importante perceber de que forma estão a ser garantidos aqueles direitos e quais as medidas tomadas no âmbito das limitações sanitárias para permitir o acesso das visitas, sabendo a enorme importância de tais contactos para com um indivíduo cerceado da sua liberdade. Sabemos do esforço de contratação de mais efetivos para a guarda prisional, tendo aquele corpo sido reforçado em 386 novos guardas em 2018, e estarem a aguardar, o diretor já falou já, o despacho do Ministro das Finanças de mais 159 para ingressarem em muito curto prazo. Porém, apesar do reforço dos efetivos, existe uma queixa recorrente de que os mesmos são insuficientes em virtude dos turnos, das baixas e demais ausências. Face ao exposto, colocaria assim ao Sr. Diretor-Geral as seguintes questões. Quais as medidas previstas para um reforço do acompanhamento dos reclusos em regime de liberdade condicional? Segunda questão, de que forma será possível combatar a falta de trabalho dos reclusos nos EPs e que iniciativas podem ser desenvolvidas por forma a integrar os reclusos no mercado de trabalho? Terceiro, como estão a ser cumpridos os direitos dos reclusos, em particular os que dizem respeito às visitas? E, por último, apesar do reforço do número de efetivos, está prevista a entrada de mais efetivos ou uma eventual reorganização no sentido de um melhor aproveitamento dos recursos existentes, nomeadamente com a redefinição de horários e outras medidas? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente o Sr. Diretor-Geral, agradecendo a disponibilidade para estar hoje aqui connosco. De facto, esta audição reveste-se, do nosso ponto de vista, de uma enormíssima importância e, enfim, exigiria, com certeza, muito mais tempo para podermos discutir aqui um conjunto de matérias da maior importância e que o Sr. Diretor-Geral algumas delas trouxe na sua primeira intervenção, mas teremos com certeza a oportunidade mais tarde de podermos fazer outras discussões e outras audiências sobre temas centrais nesta matéria. Queria procurar, cumprindo o meu tempo, se possível, apelando preventivamente à bondade e à José do Sr. Presidente, de manifestar uma nota de concordância, uma de perplexidade, uma de preocupação e depois de deixar algumas questões. De concordância diz respeito à circunstância do Sr. Diretor-Geral ter começado, e bem, do meu ponto de vista, com uma frase que diz qualquer coisa como o estado civilizacional de um país pode medir-se pela situação do seu sistema prisional. Eu não posso, de facto, estar mais de acordo com uma afirmação dessa natureza, sendo certo que o cumprimento de um dos princípios fundamentais do nosso Estado de Direito Democrático, o princípio da dignidade da pessoa humana, mede-se muito, de facto, pela capacidade que o nosso Estado tem de trabalhar a reinserção social dos reclusos, não os abandonando à sua sorte e olhando para o sistema penitenciário como um sistema fundamentalmente de reinserção e não propriamente só a sua função punitiva. A verdade é que, das descrições que tivemos a ocasião de ouvir já nesta comissão, e que o Sr. Diretor-Geral Elvas aludiu, deixa-nos profundamente preocupados, como também nos deixa preocupados aquilo que resulta do Acórdão Petresco, e esta é a primeira questão que lhe queria deixar, o que é que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais tem a comentar relativamente à condenação do Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por violação flagrante de um conjunto de disposições da Convenção Europeia, designadamente no que diz respeito às condições em que os reclusos portugueses se encontram em alguns estabelecimentos prisionais e que plano de ação é que está a ser desenvolvido para fazer face às recomendações que decorrem desse mesmo acordo. A nota de perplexidade diz respeito à circunstância do Sr. Deputado, porque eu tenho uma enormíssima consideração e estima do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se ter ocupado a sua intervenção referindo-se ao relatório da Provedora de Justiça sobre o sistema prisional. Eu conheço bem o relatório como o Sr. Deputado e tenho bem temo que apenas vi uma parte desse mesmo relatório, porque no relatório da Sra. Provedora de Justiça são apontados um conjunto de elementos extraordinariamente preocupantes em matéria do sistema judiciário em Portugal, designadamente e concretamente no que diz respeito às condições de dignidade ou falta dela com que os reclusos se encontram atualmente nos estabelecimentos prisionais, designadamente algum incumprimento ou incapacidade de cumprimento por parte do sistema, que reconheço que não é fácil, também não estou a fazer de maneira nenhuma nem demagogia, nem chicana política, porque nem é o meu estilo, nem é a minha forma de estar, nem acho que este sistema se preste a essas matérias, mas designadamente no respeito ao cumprimento, por exemplo, dos direitos dos reclusos às visitas, nos termos da lei. E, portanto, queria também ouvir um pouco o Sr. Diretor-Geral sobre essa matéria. A terceira nota, porque me aproximo perigosamente do fim, é de preocupação por aquilo que o Sr. Diretor-Geral nos transmitiu no que diz respeito à falta de meios com que o sistema prisional hoje e estruturalmente se encontra. De resto, não é surpresa para nós, mas eu devo dizer que o conjunto de questões que o Sr. Diretor-Geral aqui nos traz convoca-nos a preocupação de perceber onde é que está o nível de cumprimento, não só do plano a 10 anos que o Sr. Diretor-Geral bem refere e que é um documento estruturante, mas também O plano de investimentos, que julgo que foi aprovado, vou falar de cor, portanto, ou em 2000, julgo que em 2017, por resolução do Conselho de Ministros, que previa um vasto plano de investimentos em matéria de modernização do parque prisional e que, tanto quanto sabemos, não está efetivamente a ser desenvolvido ou desenvolvido convenientemente. E, portanto, queria também perguntar sobre essa matéria. E queria deixar-lhe mais duas questões para terminar. A primeira tem que ver com uma matéria, eu não vou falar de casos concretos porque é algo que eu procuro fugir, mas é evidente que a questão dos suicídios nas prisões é algo que nos preocupa e eu gostava de perceber da parte do Sr. Diretor-Geral o estado do Programa Integrado de Prevenção para o Suicídio e como é que está a ser executado, do seu ponto de vista qual é o impacto que tem tido e a avaliação de risco que é feita à entrada das prisões ou do estabelecimento prisional quando o recluso a ele recorre ou nele entra. E com isto termino agradecendo a simpatia da Sra. Presidente e a sua generosidade sempre manifestada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Rodrigues. E para concluir a nossa ronda, uma vez que continuamos sem inscrições através de videoconferência, dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao Sr. Diretor-Geral e registar a importância da sua intervenção inicial, que todos percebemos foi orientada privilegiadamente para, sem negar a importância evidente do cotidiano dos estabelecimentos prisionais, foi dirigida primordialmente para as dimensões da reinserção social e das medidas alternativas às penas de prisão. E eu acho, enfim, pessoalmente, permita-me dizer que esse registro é um registro importante, porque, evidentemente, é um desafio a olharmos o sistema de execução de penas para lá da sua dimensão estritamente prisional. E creio que essa é uma atitude salutar que, naturalmente, à qual naturalmente aderimos. Sendo certo, evidentemente, que o sistema prisional, propriamente dito, é o que é aquilo que temos diante de nós, e é também nossa responsabilidade, aqui na Assembleia da República, refletirmos e atuarmos criticamente sobre ele. E outras notas para apresentar, seguindo a mesma estratégia do Sr. Deputado Pedro Rodrigues e pedindo, portanto, à Sra. Presidente uma clemência na gestão do tempo. O Sr. Deputado Pedro Rodrigues foi bem sucedido nisso e, portanto, eu também hei de ser. Mas a primeira nota, Sr. Diretor-Geral, é o seguinte. O Sr. Diretor-Geral disse-nos com bastante ênfase que é uma dificuldade grande, bem o percebemos, gerir a partir da Direção-Geral, da pequena casa, como disse, que opera milagres, pequenos milagres todos os dias, gerir 49 estabelecimentos prisionais. Compreendo isso, creia que compreendo. E, no entanto, o plano para 10 anos, ou o programa para 10 anos a que se referiu, que data de 2017, já lá vão, portanto, 3, esse programa para 10 anos opta por uma filosofia do ponto de vista da dimensão barra número dos estabelecimentos prisionais, sobre a qual eu gostaria de obter a sua reflexão de pessoa que conhece bem a realidade e que reflete sobre ela, que é de saber se, do ponto de vista da gestão e do ponto de vista da humanização do sistema prisional, é preferível ter um número maior de estabelecimentos de menor dimensão ou um número menor de estabelecimentos de maior dimensão. Eu, pessoalmente, tendo a pensar que o número maior de estabelecimentos de pequena dimensão terá algumas vantagens, porventura superiores aos inconvenientes, mas gostava de ouvir a sua reflexão. E, em segundo lugar, ainda neste primeiro tópico, gostaria de lhe pedir a sua reflexão sobre o balanço da aplicação concreta do programa há 10 anos. Porque, como disse, já lá vão 3. E a minha pergunta é, no olhar do Diretor-Geral, que perspectivas concretas é que temos relativamente à possibilidade de aplicar o programa, que, tanto quanto eu consigo perceber, está numa fase muito reduzida, digamos assim, de aplicação concreta. Segunda nota, apenas para sublinhar a concordância e o empenhamento do Bloco de Esquerda, em que a sua preocupação aqui, tão veementemente expressa, a propósito da valorização da carreira da TPRS, seja um facto que aconteça durante esta legislatura. Portanto, o nosso empenhamento é esse. e para sinalizar isso, quero apenas sublinhar um pequeníssimo contributo, que foi a audição pública que nós organizámos em 2019, ainda no final da outra legislatura, e em que justamente esse foi um dos temas que foi tocado e que não é muito frequente, havemos de o convir, não é muito frequente nesta casa e em geral ser tocado, ou seja, a valorização da carreira da TPRS e, portanto, plenamente do seu lado, Sr. Diretor-Geral, a este respeito. Terceiro tópico. Apesar de tudo, o Sr. Diretor-Geral há de reconhecer que os reparos que foram aqui feitos nas intervenções ocorridas em audições anteriores desta subcomissão merecem a nossa atenção. O Sr. Diretor-Geral entende que se trata de um olhar catastrofista, terá as suas razões, certamente, mas creio que valeria a pena, apesar de tudo, darmos alguma resposta a isso. Eu queria obter o seu comentário a três ou quatro dos tópicos que foram levantados em outras audições, a respeito do grau de cumprimento, ou melhor, do grau de incumprimento do Código de Execução de Penas e medidas privativas de liberdade nos estabelecimentos prisionais, lá onde esse cumprimento devia ser mais exigente, não é? Justamente para fazer a reinserção social, no sentido de incutir no recluso uma cultura de primado da legalidade. Quando o Código não é cumprido, é o primeiro rosto de ilegalidade que impressiona, certamente, o recluso. Quatro ou cinco tópicos que queria sublinhar. Primeiro, o apoio social e económico aos reclusos. Foi aqui dito, é um apoio, enfim, diminuto, para dizer as coisas da maneira mais suave que sou capaz. Segundo, a retribuição do trabalho feito por reclusos. Foi aqui sublinhado que é uma retribuição, enfim, inaceitável. Terceiro lugar, foi sublinhado o incumprimento do Código de Execução de Penas no que diz respeito ao regime das visitas neste momento, com os constrangimentos de Covid, certamente, mas, apesar de tudo, a solução encontrada ser uma solução que vai totalmente ao arrepio daquilo que, que são os parâmetros estabelecidos pelo Código e não se aproximando devidamente deles, apesar da situação, da excepcionalidade da situação. O apoio judiciário aos reclusos foi também sublinhado que é uma prática muito inferior àquilo que seria exigível num sistema prisional de um Estado de Direito como o nosso. E, finalmente, obviamente, o alojamento em celas individuais, que é também um aspecto muito importante. E, para terminar, Senhora Presidente, Senhora Diretora-Geral, Senhoras e Senhores Deputados, uma sugestão que nos é recorrentemente feita por gente que tem o seu cotidiano de empenhamento, ou melhor, que tem um empenhamento cotidiano na salvaguarda, na defesa dos direitos dos reclusos, eu gostaria de obter a opinião do Sr. Diretor-Geral sobre o seguinte. Até 2010, se a minha informação está certa, os relatórios anuais de atividades de cada estabelecimento prisional, eram públicos, eram publicados. Deixou de ser assim. Desde 2010, de acordo com a informação que tenho, Sr. Diretor-Geral, corrigir-me-á se não for assim. E a pergunta é, estaria o Sr. Diretor-Geral na disposição de recuperar essa prática como uma boa prática para a sindicabilidade do próprio sistema aos olhos da sociedade portuguesa? Haveria muito mais perguntas, mas certamente estas já são um caderno de encargos bastante grande. Muito obrigado.
Agradeço, Sr. Deputado, porque quase que duplicou o tempo que lhe estava
nada como um fogo
atribuído, que eu tenho a certeza que fez de forma absolutamente inconsciente, no sentido de que não queria usar tanto tempo assim para além dos 4 minutos. De qualquer forma, eu julgo que será justo que o Sr. Diretor-Geral, em vez de dispor de 15 minutos para responder, disponha de 20, porque é sensivelmente o tempo a mais que ocuparam as intervenções dos Srs. Deputados. E, portanto, nesse sentido, Sr. Diretor-Geral, eu dava-lhe então a palavra para, em 20 minutos, e com alguma tolerância, se assim for necessário, dar-lhe a oportunidade de abordar as questões que foram colocadas nestas intervenções. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, pelas perguntas. Começaria pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira. Sem certo que a questão das visitas é comum a todas as intervenções e a todas as interpelações que me são feitas. vejamos. Lidamos com um meio institucional muito frágil e muito débil em relação a uma pandemia tão terrível como a que enfrentamos. Há exemplos de países fora da Europa, mas também na Europa, de centenas de reclusos mortos com Covid, dezenas de funcionários mortos com Covid. Um recente relatório do Conselho da Europa sobre a forma como os sistemas prisionais da Europa lidaram com o Covid não nos faz senão elogios, uns atrás dos outros. Até no ponto, que é certamente discutível dependendo da perspectiva ideológica ou jurídica que se tenha, no ponto de termos sido o quarto país a libertar, e é preciso pôr libertar entre aspas, porque há reclusos que estão fora, mas estão a cumprir confinamento e regressarão. Somos o quarto país a ter libertado mais reclusos. E frequentemente se questiona da necessidade de ter atribuído este perdão a cerca de 1.300 reclusos e ter colocado cerca de 700 reclusos em licença de saída administrativa extraordinária. Deixem-me dizer-vos isto. Quando eu tinha 700 reclusos fora em licença de saída administrativa extraordinária, eu tinha 400 nas saídas normais dadas pelo juiz ou pelo diretor. E isto são saídas curtas, podem ser de 7, de 5, de 3 dias. Isto é gente que sai e que volta. E quando volta eu tenho que lhes dar quarentena. Portanto, o mérito da lei aprovada pela Assembleia da República de consentir que os reclusos que já têm um perfil de aproximação à sociedade e que já deram provas de sucesso de os colocar em casa, o mérito desta não se esgota aí. Permitiu-me criar espaços para manter um pouco a normalidade, e aqui respondo à questão dos direitos dos reclusos, é que é um direito do recluso que ele goza a saída precária que o juiz lhe dá ou a saída que o diretor do estabelecimento prisional lhe dá. Se eu não tivesse tirado entre aspas, 1.300 por via do perdão, eu, quando digo eu, são os senhores, e 700 reclusos em licença de saída administrativa extraordinária, eu não teria conseguido gerir as saídas normais, que são um direito fundamental do recluso e porventura dos instrumentos mais poderosos de aproximação à sociedade, logo de reinserção social. Mas visitas. Efetivamente, o modelo de visitas que estamos a seguir, muito perto daquilo que a Direção-Geral de Saúde nos indicou, é o modelo de visitas que estão a ser seguidos em quase todos os países da Europa. O Diretor-Geral de Portugal é membro do Conselho da Europris, uma organização que orbita à sombra do Conselho da Europa, mas reúne sábios sobre o sistema prisional, e todos seguiram este modelo, as chamadas screened visits com um ecrã. Bem, nós que temos um orçamento que tem que ser gerido com muita parcimónia e muito cuidado, o sistema prisional teve que gastar 300 mil euros, pouco mais, para instalar acrílicos para proteger os reclusos, porque esse é o meu primeiro dever, e eu assumo, se tiver de comprimir alguns direitos para salvar a saúde dos reclusos, porque já foi dito, mas não quero mais repetir, a população reclusa portuguesa é envelhecida, mais do que no resto, mais no conjunto dos países europeus, tem os problemas de saúde que encontramos no conjunto da população portuguesa, e no conjunto dos países da Europa Ocidental tem taxas de letalidade maior, o que é reflexo do que se passa na sociedade portuguesa. Não é nem diminuição, nem abandono da saúde dos reclusos, porque há poucos anos gastávamos 5 milhões e este ano vamos em 12 milhões de euros de gastos com a saúde dos reclusos. Portanto, temos uma população frágil e eu tenho que proteger a população. Não é? Tenho, com isso, vou comprimir direitos dos reclusos, tenho muita pena, mas sim, assumo. Bem, colocando acrílicos, imaginem, eu não posso voltar à normalidade de ter 400 ou 500 pessoas à porta do estabelecimento prisional de Lisboa para uma visita sábado à tarde. Isso é impossível. E quando eu corto um parlatório ao meio, ou faço como estas mesas, faço um U em acrílico, que os recursos ficam do lado de cá, as visitas ficam no meio, eu subitamente, em vez de ter um parlatório onde possa ter 80 pessoas, eu tenho 20 cadeiras. Não é? E então o que é que eu tenho que fazer? Se eu der uma hora de visita a estes 20 reclusos e a 40 visitantes, e depois eu tenho que proceder à desinfecção, eu não consigo dar duas rondas de visita de manhã e duas rondas de visita de tarde, que é o que eu estou a fazer, para que todos, pelo menos, tenham uma visita por semana. Portanto, eu reconheço que há limitações, mas estou aberto a que venham oferecer melhor solução. O Sr. Vitório Ilharco fez a sugestão das pessoas que venham de muito longe que tenham uma visita de duas horas. Eu respondi-lhe que vou pensar nisso. É com certeza algo que, portanto, nem só de catástrofe falaram as entidades que aqui vieram a falar. Eu falava no geral, de uma forma talvez pouco rigorosa. Portanto, as visitas dos reclusos, senhores deputados, lidamos com uma pandemia que, se entrar no estabelecimento prisional, não sei como é que vai acabar. Há estudos feitos por nós que falam num cerco policial, reclusos e funcionários lá dentro, e ventiladores lá dentro. Há um estudo feito no hospital prisional. Eu não quero isso. Não quero e farei todo o possível para evitar isso. E é preciso dizer, eu repito, não me canso, embora tenha sempre a precaução de nunca cantar a vitória, porque vamos muito no princípio da luta. O Sr. Prisional tem reagido muito bem. Soube fechar-se, estamos a tentar reabrir, por exemplo, estou a autorizar os regimes abertos a retomar quando os diretores puderem garantir que não há mistura na zona prisional. Estou a autorizar a assistência espiritual e religiosa, exceto no Conselho de Lisboa e zonas limítrofes, e com cuidado e com cautela, e tenho em cima da mesa insistentes pedidos de temos que recomeçar com a formação profissional, temos que recomeçar com a atividade de grupo de PAVD, por exemplo, em comunidade, e tenho que ir com muita cautela, porque lidamos com uma matéria muito, muito sensível. O trabalho dos reclusos é um problema que não está resolvido em nenhum país civilizado do mundo. O trabalho não é obrigatório, ao contrário do que por aqui perpassou nas anteriores audições, rejeito esse modelo de trabalho obrigatório. Portanto, o trabalho é voluntário e nenhum país do mundo tem uma solução fácil. Há países que um posto de trabalho é ocupado de manhã, outro é ocupado de tarde. Nenhum país do mundo é um problema não resolvido, o problema do trabalho no sistema prisional. Aliás, não por acaso, o Código de Execução de Penas, quando se pergunta pelo grau de cumprimento do Código de Execução de Penas, prevê um Código do Trabalho do Recurso. Nunca nasceu, e sei que reputados juristas habituados ao trabalho já se debruçaram sobre o assunto, e não há solução, porque um Código de Trabalho, uma relação de trabalho, pressupõe a liberdade contratual de ambas as partes, e há uma parte que está muito limitada nos seus direitos, como é evidente. Portanto, aumentar o trabalho dos reclusos, sim, com certeza. Aumentar os regimes abertos, reuni um grupo de trabalho para perceber porque é que só tínhamos, aqui há um ano, 130 regimes abertos no exterior, o que é pouquíssimo. Estamos a conseguir aumentar, mas os senhores deputados compreenderão que, com a Covid a cair-nos em cima, tudo isto, de certa maneira, parou. Um projeto que já algumas vezes falei nesta Assembleia da República, de pôr telefones no interior das celas dos reclusos para que eles não deslacem, não percam o contacto com a família, isso previne o suicídio, isso mantém os laços. Esse projeto não está abandonado, estão a ser instalados telefones em Odmira, tivemos que mudar para Odmira, onde as mulheres com certeza vão estar muito interessadas neste projeto, e no Linhó, como projeto piloto, eu quero avançar com esse, não esqueci O relatório da Provedoria de Justiça é um relatório ambivalente, que cumpre o dever ser de quem vê, observa e, independentemente, como é timbre da Provedoria de Justiça, do Mecanismo Nacional de Proteção, faz a sua crítica, mas as instâncias internacionais têm todas reconhecidas um ambiente muito distendido, que vai de encontro à referência que o Sr. Deputado faz da diminuição do número de queixas, um ambiente muito distendido no interior da zona prisional. Sem dúvida que há sinais de abertura. Eu, por iniciativa minha, criei um cartaz que mandei fixar na zona prisional com os números de telefone, que as pessoas querem queixar-se, querem contactar a APAR. A APAR era proscrita na Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Fui eu, primeiro diretor-geral, a receber a APAR, recebi o Sr. Vitório Ilharco, e a falar com ele frontalmente. E está lá o número de telefone da APAR. O livro que o Sr. Vitor Ilharco lhe ofereceu, disse-me, Sr. Diretor-Geral, enviei aos estabelecimentos prisionais e eles não o receberam. Se for a qualquer biblioteca de estabelecimento prisional, está lá o livro da APAR, ainda que fortes críticas e por vezes pesadas sejam feitas a diretores que estão lá. Mas os livros estão na biblioteca. Quem os quiser ler, pois... O caso Petresco, Sr. Deputado Pedro Rodrigues, o caso Petresco é sobre factos passados. Sobre factos passados. No momento em que tínhamos 14 mil reclusos, hoje temos 10 mil. Temos 10.990, temos 11 mil reclusos. E aponta essencialmente para limitações de área, deficiências de temperatura, limitações de cubicagem. E, portanto, a queixa é apresentada e julgada num ambiente de sobrelotação, que hoje, que era de 2015, salvo erro, que hoje não temos. Temos um plano, efetivamente temos um plano. Eu percebi que temos que agir, temos que reagir e depressa, temos que olhar para as exigências feitas pela instância internacional e, com os nossos recursos, fazer as obras que se impõem. Onde a retrete esteja visível pelo óculo da guarda, temos que fazer uma separação para dar dignidade e privacidade ao recluso. Onde estejam três, e não podemos estar três reclusos numa cela, mas podendo estar dois, estarão dois. Temos agora folga para encetar obras. Pedimos a todos os estabelecimentos prisionais, com os parâmetros do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, pedimos que fizessem um levantamento das obras necessárias para não voltarmos a cair numa condenação dessa. Há outras ações pendentes. Não vem ao caso. Há um grupo de advogados que se dedica a passear pela Europa e a selecionar casos em que aparentemente são fáceis de meter no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e reclamar uma indemnização ao Estado. Eu limito-me a afirmar isto como um facto objetivo, não faço qualquer juízo, o dever dos Estados é dar garantias e qualidade e dignidade aos reclusos, até para se porem a par deste mercantilismo penitenciário que tem vindo a ser desenvolvido. Senhor Deputado José Manuel Pureza, o apoio social e económico dos reclusos. Ouvi aqui dizer que nunca saiu do papel. Está previsto no Código de Execução de Penas, tem expressão mínima. As referências à apropriação do salário dos reclusos não têm fundamento. Não têm fundamento. Vamos ver uma coisa. Uma coisa é o trabalho interno, em que os reclusos trabalham para o sistema prisional, ou na faxinagem, ou em obras nossas, e os salários são mínimos. Eu mandei rever os salários, porque quero aumentar. Enfim, neste momento em que nos caiu a pandemia, é tudo extraordinariamente difícil. Estes salários dos reclusos não são aumentados há 20 anos. E eu queria revê-los. O trabalho dos reclusos prestados para empresas externas é integralmente entregue aos reclusos. Há aqui um detalhe. O trabalho à peça é um trabalho muito mal pago. É um trabalho muito mal pago no sistema prisional, mas também é mal pago lá fora. Ninguém se apropria do salário dos reclusos, que é integralmente depositado à sua ordem, sendo certo que há o fundo de reserva e o fundo disponível, e eventualmente um terceiro fundo, que é o fundo para indenizações. Mas, portanto, uma ideia que aqui perpassou, de que fazemos, exportulamos, nos apropriamos do dinheiro dos reclusos, rejeito totalmente, não tem qualquer fundamento. Mandei rever as situações de trabalho temos com empresas, apercebi-me que há muitas empresas que estão a trabalhar connosco sem protocolo. Enquanto eu for diretor-geral, nem mais uma empresa trabalhará sem protocolo. E as que estão a trabalhar, ou assinamos um protocolo, ou termina o trabalho, arriscando-me a perder postos de trabalho. O salário do recurso é calculado sobre o salário mínimo nacional, tendo em conta que o tempo de trabalho no estabelecimento prisional não tem a hora normal no mercado, porque há o fecho, há o almoço, há o pátio, e portanto um recluso acaba, as empresas queixam-se, acaba por trabalhar poucas horas no seu posto de trabalho. Mas foi aqui mencionado, o Comendador Vítor Nabeiro paga o salário mínimo nacional, e estamos muito ansiosos porque o Sr. Comendador reabra as suas oficinas no estabelecimento prisional. O incumprimento do Código de Execução de Pena nas visitas, já lhe respondi, o apoio judiciário aos reclusos. Cada recluso, vejamos a questão, cada recluso, sendo sujeito a um processo disciplinar, pode defender-se por si próprio, está em desigualdade, naturalmente, não é do beabá qualquer jurista, e nem é preciso ser jurista para perceber, ou pode pedir a um advogado seu que o venha defender. A Ordem dos Advogados tem tentado abrir um protocolo connosco no sentido de termos advogados pro bono no interior do estabelecimento prisional que pudessem ajudar o recluso. Esta não é de fácil concretização, esta medida. Temos tido algumas dificuldades em progredir, mas eu creio que nem a Ordem dos Advogados desinteressou da ideia, nem nós nos desinteressámos da ideia. O alojamento em celas individuais, Sr. Deputado, temos as condições que temos, herdámos um parque penitenciário muito heterogéneo, onde há estabelecimentos prisionais em que só temos camaradas. Não é? E, portanto, é preciso fazer a reforma do parque penitenciário e é preciso encontrar os meios financeiros para avançar nessa reforma. Sim, aceito responder positivamente ao seu desafio. A publicação dos relatórios dos estabelecimentos prisionais, porém, devo dizer, há um relatório anual que engloba os relatórios de cada estabelecimento prisional. Portanto, não escondemos informação. A informação não está, não sei se é por uma questão racional de publicação ou de edição, há um relatório anual do sistema prisional, que aliás, contribuímos também para o RASI. O RASI pode ser uma ótima janela de leitura do sistema prisional. O plano há 10 anos. O plano há 10 anos avançou a bom vapor com o estabelecimento prisional do Montijo, o dito estabelecimento prisional do Montijo e o estabelecimento prisional em São Miguel, nos Açores, para substituir a cadeia de Ponta Delgada, que, sendo embora a cadeia mais antiga do país, está com excelentes obras de renovação, como a Sra. Ministra da Justiça teve oportunidade, nesta Assembleia da República, de dizer. Em São Miguel há problemas jurídicos que estão a atrasar de sobremaneira a progressão da obra. No Montijo estamos à espera que o ICFES, que é na verdade quem estabeleceu, que é o parceiro da Universidade de Arquitetura, estamos à espera que o ICFES possa avançar na concretização, no lançamento do concurso. Sendo nós mero parceiro consultor, não lhe saberei dizer mais nada, mas temos que reconhecer que o plano há 10 anos está a encontrar a dificuldade em sair do papel. É incontornável dizê-lo, porque nos defrontamos com um problema de financiamento do sistema prisional, mais a mais neste período terrível que se abateu sobre o mundo, pode-se dizer, não é só sobre Portugal. Os suicídios. Já vou em 19 minutos, mas se me consentir. Eu, durante 7 anos, fui inspector dos serviços prisionais. Sendo magistrado, vim por um ano estranhando. Normalmente só sabe o sistema prisional quem vive lá dentro, quem nele trabalha. Vim por um ano, fiquei 7 anos. E apercebi-me rapidamente, nos meus deveres de inspector, que havia um elevado número de suicídios, comecei a estudar, tínhamos das taxas mais altas de suicídio da Europa Ocidental. E pedi ao diretor-geral de então, já agora é um detalhe curioso, os serviços prisionais tiveram vários diretores que vieram da reinserção social. João Figueiredo, um homem brilhante que depois veio fazer a reforma do Estado, Miranda Pereira, Clara Aldin, portanto, estes dois serviços nunca andaram. Pedi ao diretor-geral, senhor diretor-geral, temos que ter um programa de prevenção de suicídio. Esse programa foi criado. Hoje em dia, nós descemos da cauda da Europa, em termos da Europa Ocidental, em termos de suicídio, para a média europeia, temos 11 suicídios por ano, em média. Eu sinto cada suicídio como... sinto como um fracasso do sistema, devo dizer. E este assunto, enfim, emociona-me. Até por razões particulares. Mas este ano tem sido um ano terrível. Esta semana passada, que eu tive no gozo de curtas férias, tivemos 4 suicídios. Tem sido um ano muito complicado. Mas este programa, os reclusos são avaliados à entrada, os reclusos são seguidos, são acompanhados. Há momentos chaves em que quem percebe disto sabe que o recluso tentou suicídio, um recluso que vai a tribunal, volta com uma pena pesada. Este homem ou esta mulher tem que ser acompanhada. Nós conseguimos baixar para a média europeia. Eu chefiei a delegação portuguesa, foi ao tribunal da ONU contra a tortura, fui questionado sobre esta questão, a resposta factual que dei com números foi esta. Portanto, não fico contente com os suicídios que temos, mas mudámos o paradigma. Mudámos o paradigma. E temos que investir mais, temos que continuar a trabalhar. Eu terminava, creio que de uma forma já respondi a todas as questões que me foram colocadas. Não sei se haverá alguma outra questão que os senhores deputados tenham por oportuna.
Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Eu penso que não. Quero agradecer muito a partilha que fez com a subcomissão das suas preocupações e da forma como encara todas as questões que foram suscitadas pelos diversos grupos parlamentares. Agradecer de forma muito especial a sua colaboração, até porque com certeza que esta comissão, com os objetivos e com a missão que abraçou, continuará a necessitar de um contacto frequente e próximo consigo, para que também, através desta colaboração que nos presta, nos possa ajudar a conseguirmos os objetivos a que nos propusemos com a criação desta subcomissão e com a aprovação do seu plano de atividades. Deixaria só uma nota de que a subcomissão aguarda que seja possível desenvolvermos outro tipo de diligências. Gostaríamos, e temos um conjunto de atividades previstas de conhecimento e de contacto com as estruturas do sistema que Vossa Excelência dirige, e portanto esperamos que esta situação nos permita também dar outro rumo aos trabalhos e que não tenhamos que nos ater apenas às audições. E este apenas é meramente uma força de expressão, porque, como foi o caso de ainda de hoje, elas são muito importantes para os nossos trabalhos. Muito obrigada pela sua disponibilidade.